Polo, acho que foi muito bem pensada, está muito bem escrita, que afeta efetivamente muitas pessoas e algo que não faz sentido acontecer, e que agradecemos o trabalho que o PAN teve em lembrar-se desta circunstância. Em relação à proposta de projeto de lei do Governo, nós não colocamos em causa de todo a necessidade de financiar o regulador. A questão do regulador ter que ter um financiamento independente e esse financiamento poder vir efetivamente das entidades reguladas. O nosso grande problema que é apresentado nos pareceres é que este financiamento vai muito para além daquilo que são as atividades regulatórias da ANACOM. Tal como o Sr. Deputado Hugo Carneiro aqui afirmou, quando termos as entidades reguladas a financiar os próprios casos jurídicos contra essas entidades, precisamente quando a ANACOM não é uma parte interessada no processo, não nos parece fazer muito sentido e por isso não poderemos acompanhar a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. As populações de norte e sul do país, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, as empresas e, em particular, as micro, pequenas e médias empresas têm sofrido as consequências da situação vergonhosa em que se encontra o serviço postal. A situação dos Correios, as populações sabem, no seu dia-a-dia, qual é o escândalo nacional que são os resultados desta gestão privada que tem sido mantida ao longo de mais desta década. E, portanto, nós não estamos aqui a discutir de forma abstrata as teorias sobre a gestão do serviço postal, porque as pessoas que nos ouvem sabem bem qual é a situação escandalosa, desastrosa e com consequências desastrosas para a vida destas empresas e dos próprios reformados que esperam as suas reformas. E, portanto, nós podemos aqui dizer que a situação que está hoje a acontecer é o resultado das opções políticas dos sucessivos governos e é o resultado da aplicação da lei postal que hoje o Governo quer alterar. Essa lei postal, que é uma lei de 2012 e que foi aprovada por parte da maioria de então PSD-CDS para abrir caminho à privatização do CTT, é uma lei profundamente negativa para o país. É a lei que consagra a liberalização do serviço postal e a consagração e a perspectiva do serviço postal não como serviço público, mas como um negócio lucrativo, à custa seja do que for. É isso que está hoje em vigor na legislação nacional. O PCP foi frontalmente contra essa aprovação em 2012. Neste momento, aquilo que o Governo quer fazer é um acerto numa componente muito específica dessa lei, que é a chamada taxa regulatória, que vai financiar, na prática, uma parte importante da atividade do órgão regulador, a Autoridade Nacional de Comunicações, e não é a primeira vez que a direita, o PSD, etc., se insurgem contra a criação de condições, o reforço dos meios para a atividade regulatória. Sabemos bem que a boa regulação para certos setores destes partidos, para estes partidos em concreto, a boa regulação é a regulação que não compromete, que não prejudica, que não faz nada de mal, que tem, é uma regulação fofinha que defendem. Nós defendemos que nem é na regulação que está a solução para o problema que hoje está a ser vivido. É o serviço público ser assumido como tal e garantido como tal. E, portanto, quando nós sabemos que a gestão pública que o PS continuou a recusar, o PS faz muito bem em criticar a direita pela privatização do CTT, mas a verdade é que das diversas vezes que o PCP propôs a reversão dessa privatização e o regresso à gestão pública, o PS alinhou com a direita, rejeitando essa gestão pública e mantendo a privatização do CTT, mantendo a gestão privada com as consequências que se conhece. E ainda vieram hoje aqui dizer, agora sim, agora é que a gestão dos Correios e o funcionamento dos Correios estão como o PS defende. É particularmente revelador essa afirmação por parte do PS, mas podemos dizer que a população portuguesa não partilha do entusiasmo que o PS aqui veio trazer. Senhoras e senhores deputados, da nossa parte, este acerto não vai alterar o fundamental relativamente a uma lei que é estruturalmente má, que é profundamente negativa, e por uma opção política de continuar a manter esta população portuguesa refém, e os trabalhadores dos Correios reféns de uma gestão ruinosa e de um serviço público que está a ser dilapidado todos os dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Já o conheci mais disciplinado nos tempos.
Sr. Presidente, se me dá licença, há regra e há exceção, o Sr. Presidente também não pode estar sempre mal habituado. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado. Eu estava bem habituado. Vossa Excelência é que me está a tirar os bons hábitos. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados, é sempre bom discutirmos a privatização do CTT, porque ela mostra o radicalismo ideológico no seu melhor. Ela mostra o melhor que tem o dogma ideológico que a direita tantas vezes carrega, traz na boca para atirar à esquerda, esquecendo-se das vezes em que desprezou toda a racionalidade, toda a sensatez e foi levada, tomada por esse dogmatismo, por esse radicalismo puramente ideológico. Porquê é que se privatizaram o CTT? Qual é a razão? A empresa dava prejuízo? Não dava prejuízo. Dava lucros ao Estado, dava dinheiro líquido ao Estado. Prestava um mau serviço à população? Não prestava um mau serviço à população, prestava um bom serviço à população. Não havia queixas, pelo menos não como aquelas que há agora. É um serviço público? É. Tem características de serviço público? Tem. Por isso é que agora é preciso contratualizar um serviço público ou privado que não cumpre manifestamente. E, portanto, porquê é que se privatizou? Porquê é que se liberalizou os Correios? Há uma razão para no mundo haver muito poucas empresas de Correio privatizadas. Há uma razão para que no Reino Unido, que é o país maravilha das privatizações e PPPs, se ter tentado privatizar o CTT e se ter revertido essa privatização. É claro que depois o PS vem nos dizer uma coisa estrondosa aqui, que é privatizar 70% está tudo bem. O problema foram aqueles 30% finais que nós privatizámos. Senhores deputados, faz pouco sentido que o problema tenham sido os 30% finais de privatização, porque o mal estava feito. Os dividendos passaram a ser pagos ao privado. Aliás, a gestão privada do CTT fez outra coisa. Distribuiu para si própria, para os acionistas, não só os lucros das empresas, mas as reservas das empresas. A gestão privada destruiu o CTT. Foi às reservas do CTT para ficar com isso para si como lucros. A administração do CTT pagava-se a si própria um salário milionário, enquanto destruía o serviço e levava parte dos recursos do CTT para aquilo que interessava, que era o banco. O banco, para depois enviar e-mails às pessoas com o logotipo do CTT, a vender produtos financeiros e a vender créditos ao consumo, como se fosse isso que nós precisássemos de um serviço público. Porque nós, bancos, temos muitos. E ofertas de crédito ao consumo temos muitas. O que nos falta é um bom serviço do CTT, que não feche agências, que esteja espalhado por todo o terreno. E a prova de que esta foi uma má decisão é que nós temos um problema de vício instalado com as raspadinhas. Um problema de vício. É até irónico que a Santa Casa da Misericórdia seja financiada por um vício que atinge sobretudo as pessoas com menos rendimentos em Portugal. E o PS o que nos diz é não podemos fazer nada quanto a isso porque o contrato não deixa. Porque fizeram um contrato com o privado que obriga o CTT a vender raspadinhas. Sabemos que faz mal às pessoas, sabemos que promove o vício, sabemos que afeta populações especialmente sensíveis a estas questões, mas não se pode fazer nada porque o privado não deixa. Senhores deputados, acho que não temos maior prova do erro da privatização do CTT do que este debate que tivemos aqui hoje.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Não poderia deixar de referir à intervenção da bancada do PSD sobre a portaria que o Sr. Deputado Carneiro referiu como sendo inconstitucional. Ora, essa portaria é precisamente do tempo do governo do PSD-CDS. Então, Sr. Deputado, nestas sessões não basta parecer sério, também temos que sê-lo. A portaria que diz ser inconstitucional é do tempo do PSD e do CDS. Ora, eu queria apenas referir-me à proposta do PAN, precisamente por a considerarmos redundante face à legislação já em vigor no país. Ora, a referida isenção encontra-se consagrada no Decreto-Lei 398-86-26 de novembro, que estabelece o regime relativo às isenções fiscais aplicáveis à importação de mercadorias, objeto de pequenas remessas, até 45 euros, sem caráter comercial, proveniente de países terceiros. Ou seja, a adoção da proposta do PAN implicaria a duplicação de um decreto-lei distinto de uma norma que já existe atualmente num outro decreto-lei. E, portanto, se há operadores económicos que não estão a cumprir a lei, é necessário estar os meios para corrigir essa situação e não simplesmente estar a criar mais legislação redundante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Exatamente,
ok. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para fazer um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos, se me permite.
Faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, eu não sei se os microfones estão a funcionar mal e por isso o meu ponto de ordem, mas eu disse duas coisas e gostava de reafirmar isso para que não fiquem dúvidas, a não ser que queiram passar a gravação outra vez. Primeiro é que o Governo sabia que existiam processos judiciais e não agiu antes do Tribunal Constitucional ter decidido o que fez.
O deputado está a fazer uma intervenção.
Não é uma intervenção, Sr. Presidente, eu acho que é os microfones que não estão a funcionar bem, porque não, eu frisei isto e os senhores deputados não ouviram, não é?
O conteúdo da sua intervenção não tem nada a ver com a condução dos trabalhos.
Mas há outro
ponto. A técnica que está a utilizar é uma técnica imaginativa e tiro o meu chapéu por isso, mas peço que resuma em 22 segundos, se faz favor, porque manifestamente é um exagero o que está a fazer. Faz favor.
Usarei menos do que isso, porque o segundo ponto também tem a ver com a condução dos trabalhos, tem a ver com a agenda desta reunião. Eu ouvi falar aqui já muito sobre a privatização dos CTTs, que estava prevista no memorando, e eu pergunto à mesa se isso consta da agenda desta sessão. Obrigado.
Muito obrigado. Eu ainda não utilizei a faculdade que me dá o artigo 89 do Regimento de chamar a atenção de senhoras e senhores deputados para que se estão a desviar do assunto em agenda. E tenciono não fazer, até porque quando intervenho em questões nas quais o artigo 89 é mesmo necessário, sou muitas vezes criticado por fazer intervenções abusivas. Portanto, um dos princípios básicos da vida política é a gente habituar-se ao aforismo português, preso por ter cão, preso por não ter, mas convém evitar que a prisão seja diária. Muito obrigado. Vou agora dar a palavra ao Governo para encerrar o debate, visto que já não há mais inscritos. Há mais inscritos. Está inscrito? A Sra. Deputada Inês Sousa Real, que ia dar a palavra. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PS entende que a proposta do PAN é redundante, no entanto, eu recordo que a legislação, de acordo com a Sra. Provedora de Justiça, tem que ser clarificada. Não faz sentido que ainda no último Natal várias pessoas tenham tido que pagar IVA para desalfandegar prendas enviadas por familiares, seja do Brasil, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, e que por essa razão tiveram que pagar valores que ascenderam aos 10 euros. Ora, tratando-se claramente de uma interpretação abusiva que os CTTs estão a fazer, e o mesmo se aplica à crítica que foi feita pelo Chega, por uma proposta que foi feita à Lei de 47/2020, que aprovámos aqui nesta Assembleia, pela mesma, tratando da mesma bitola, remessas de baixo valor e remessas sem caráter comercial, é inadmissível que haja uma interpretação e que esta interpretação errada não seja clarificada pela Assembleia da República. Portanto, a redundância a existir é no valor que está a ser abusivamente cobrado pelo CTT, algo que nos deve convocar a todas e a todos neste Parlamento para corrigir e eliminar.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado, o Carneiro, não sei como é que é no seu partido, mas nós no Governo tendemos a respeitar os tribunais e aguardamos pelas decisões dos mesmos. E foi isso que fizemos. Aconteceu uma decisão que nós apresentámos esta proposta de lei que nos trouxe aqui hoje a este debate. Sobre os desafios e os problemas decorrentes da privatização,